São 9 horas em Portugal e em Angola, 7 horas em Cabo Verde, 8 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 10 horas em Moçambique e na África do Sul. A esta hora, as principais notícias.
Continua dramática a situação na saúde pública na Guiné-Bissau. A Liga Guineense dos Direitos Humanos aponta o dedo ao governo pela presente situação. A poucas horas do início da Assembleia Geral da ONU, o antigo presidente timorense Ramos Horta deixa elogios ao primeiro mandato de António Guterres enquanto secretário-geral e lembra o momento em que iniciou o mandato na era Donald Trump. A Amnistia Internacional alerta para uma ampla repressão dos direitos humanos no Afeganistão.
Notícias às 9, edição de Germano Campos.
Continua a greve dos técnicos de saúde na Guiné-Bissau. Os hospitais públicos de todo o país estão paralisados desde ontem, sem serviços mínimos e com os doentes a regressarem a casa sem qualquer tipo de assistência. O jornalista Yankuba Dansó deu conta esta manhã das consequências visíveis desta greve sentidas no Hospital Simão Mendes, em Bissau.
Neste momento, respondo aqui a partir do Hospital Nacional Simão Mendes, o maior da Guiné-Bissau. Principalmente, estou aqui na unidade, ou seja, no serviço de maternidade infantil do hospital, um serviço que normalmente é muito, muito procurado, mas esta manhã está um vazio completo. Há duas ou três mulheres que eu vi há instantes lá dentro a serem atendidas, mas por casos, dizem assim, casos leves. Mas, do resto, todos os serviços do Hospital Nacional de Simão Mendes estão paralisados, desde a maternidade, a pediatria, os serviços de urgência e tudo. A situação está a ser contestada na Guiné-Bissau, também está a chocar a sociedade guineense. Como disseste no início, as organizações da sociedade civil consideram de catástrofe nacional. Ontem, a única voz da autoridade que se ergueu sobre esta situação é a de secretária de Estado da gestão hospitalar, Cornélia Mann, que disse que este boicote é ilegal porque não obedece serviços mínimos. Os técnicos de saúde chamam-no de boicote, em crioulo dizem assim que não fica na caça, nós é de respeitar-no. Fiquemos em casa para que nos respeitem. Portanto, é isso que está a acontecer a nível nacional, a nível de todos os hospitais públicos da Guiné-Bissau, uma situação que ainda não há, assim, não tem ainda qualquer reação ao mais alto nível do governo.
Reportagem de Yankuba Dansó, a partir de Bissau, com a greve do setor da saúde pública e as suas consequências. Ouvido esta manhã pela RDP África, Boubacar Touré, vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, disse que é preciso acabar com o bloqueio dos técnicos de saúde guineenses.
É urgente estancar esta paralisação que está a acontecer no sistema de saúde. Nós, no quadro das organizações agrupadas no espaço de concertação, tivemos a oportunidade de visitar ontem o maior estabelecimento hospitalar na Guiné-Bissau, Simão Mendes. Aquilo que vimos é uma espécie de estado de guerra. Há um abandono total do hospital e do centro de saúde. Todos os estabelecimentos hospitalares neste momento estão praticamente encerrados. Os doentes estão a ser retirados para outros estabelecimentos privados. Há doentes que foram submetidos a intervenções cirúrgicas nos últimos dias, estão a atravessar dificuldades, riscos enormes de perda de vidas. Portanto, nós entendemos que isso é inaceitável. O que está a acontecer é o único responsável da situação dramática que está a acontecer neste momento nos hospitais, é o governo.
As críticas ao governo e o apelo do vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos sobre a greve dos técnicos de saúde na Guiné-Bissau. Em Moçambique, um cidadão brasileiro foi ontem detido no aeroporto de Maputo, na posse de mais de 4 quilos de cocaína. Lionel Muxina é o porta-voz da polícia de Moçambique e explica o que aconteceu.
Resultou de uma ação conjunta entre as várias forças que estão aqui no Aeroporto Internacional de Maputo, como a Polícia da República de Moçambique, o CERNIC, assim como as alfândegas. E no processo de desembarque deste cidadão, vindo do Brasil, tendo feito escala Doha, foi-se constatar que na sua bagagem, na sua mala, existiam substâncias estranhas. E essas substâncias, quando se foram verificar, percebeu-se que era a cocaína. Esta cocaína estava dissimulada em pequenos embrulhos de bombons e desta forma é que poderia esta droga entrar aqui ao nosso território.
O cidadão brasileiro de 36 anos diz ter sido enganado por um amigo.
um amigo meu, um colega meu, perguntou se eu estava a fim de viajar e eu falei que eu estava a fim e me mandou para cá, mas não sabia que tinha droga aí dentro não. E eu não sabia que também era doce. Ele falou que era um presente para a mãe dele. Simplesmente ele mandou eu descer no aeroporto, pegar o táxi e ir pro hotel.
E
só isso.
Vez, né, Moçambique?
Primeira vez que eu vi Moçambique. E eu vim só conhecer, só passear mesmo. Primeira vez aqui. Fui preso, né? Pagar pelo crime que eu fiz, né? Mas não sabia. Mas estou aí, né?
A polícia moçambicana tem estado a reforçar medidas de controle para travar a entrada de droga através do Aeroporto Internacional de Maputo. Em Cabo Verde, quase 31% da população está completamente imunizada contra a Covid-19. Com apenas uma toma de vacina, esse índice ultrapassa os 75,5% da população. Dados avançados pela Direção Nacional de Saúde, que espera, Carlos Santos, que pelo menos 70% dos cidadãos estejam completamente vacinados até finais do próximo mês.
De acordo com informações avançadas em conferência de imprensa pelo Diretor Nacional da Saúde, há 15 concelhos que já ultrapassaram 70% da população adulta com pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19. As restantes 7 autarquias apresentam ainda, segundo Jorge Noel Barreto, um nível de vacinação abaixo do desejável.
Esses concelhos são Santa Cruz, que tem 64,5%, Mosteiros, que tem 63,2%, São Miguel, que tem 54,5%, Boa Vista, 53,7%, Picos, São Salvador do Mundo, tem 53,2%, Tarrafal de Santiago tem 50,3% e Santa Catarina de Santiago, que tem 49,6%.
De 13 a 19 de setembro, Cabo Verde registou 9 óbitos, a maioria com idade superior a 60 anos. 5 das pessoas que faleceram devido a complicações derivadas da Covid-19 não estavam vacinadas. Daí o apelo do Diretor Nacional de Saúde.
As pessoas idosas que ainda não foram vacinadas, nós recomendamos vivamente, fortemente, que essas pessoas procurem a vacinação para que possam estar protegidas, melhor protegidas contra a Covid-19.
Cabo Verde recebeu até agora 615 mil doses de vacinas contra a Covid-19 que têm vindo a ser administradas. Para já, assegura Jorge Noel Barreto, não há registro de reações que estejam fora dos parâmetros médicos normais.
O atual estado de vacinação em Cabo Verde. O presidente da República Portuguesa discursa esta tarde na Assembleia Geral das Nações Unidas. Marcelo Rebelo de Sousa mostra-se alinhado com as prioridades de António Guterres à frente desta organização. Aguarda-se também com expectativa as palavras de Joe Biden. O presidente americano deverá fazer anúncios sobre, nomeadamente, o financiamento dos países pobres na luta contra as alterações climáticas, que, a par da segurança internacional, migrações, Afeganistão e combate ao terrorismo, devem ser temas centrais na sede da ONU, neste Dia Mundial da Paz. Distinguido há 25 anos com o Nobel da Paz, o antigo presidente timorense Ramos Horta, ouvido esta manhã pela Antena 1, deixou elogios ao primeiro mandato de António Guterres enquanto secretário-geral da ONU e lembrou o início complicado que foi na era Donald Trump.
Em relação ao secretário-geral António Guterres, duas coisas tenho para dizer. Uma, ele foi inaugurado em 2017, num quadro mundial extremamente delicado, difícil, com a inauguração do presidente Donald Trump, que era anti-multilateralismo e, no mínimo que se pode dizer, de indiferença em relação às Nações Unidas. Como sabemos, Donald Trump destabilizou a NATO, relações atlânticas e insultos à América Latina, aos árabes, muçulmanos, e, enfim. E começou com a guerra das tarifas contra a China e a Europa e Canadá, etc. António Guterres é apanhado nesse turbilhão logo nos primeiros mandatos. A segunda coisa que eu tenho a dizer é que talvez só António Guterres, pela sua natureza, personalidade, que consegue sobreviver a um turbilhão dessa natureza.
Os elogios de Ramos Horta a António Guterres. A Amnistia Internacional, ao lado da Federação Internacional para os Direitos Humanos e da Organização Mundial contra a Tortura, avisa que em 5 semanas é possível lutar uma ampla repressão de direitos humanos pelos talibã desde a sua tomada de Cabul. Estas organizações temem, Virgílio Luís Silva, pelo futuro do Afeganistão.
Uma onda de violações dos direitos humanos denuncia a Amnistia Internacional, que vão desde ataques de represália e restrições às mulheres, à repressão de protestos, intimidação aos jornalistas e limitação da atividade dos meios de comunicação. O vice-diretor da Amnistia Internacional para o Sul da Ásia acrescenta que há um clima de medo e apagões nas redes de telemóvel e internet impostos pelos talibãs. Um retrocesso total das conquistas feitas nos últimos 20 anos no campo dos direitos humanos nas 5 semanas de governo talibã no Afeganistão. Os direitos das mulheres têm sido os mais atingidos. Na escola não estão proibidas de a frequentar, mas há proibição de coeducação, ou seja, as turmas devem ser só de meninas, que devem ser ensinadas por mulheres. E quando isso não é possível, devem estar separadas por uma cortina. As mulheres foram também excluídas de cargos públicos e o relatório da Amnistia Internacional menciona execuções de mulheres que ocupavam postos na polícia, apedrejamentos e espancamentos públicos por uso inadequado de vestuário. Os ativistas de direitos humanos são, desde 15 de agosto, perseguidos e atuam agora clandestinamente, com risco das próprias vidas. O relatório da Amnistia Internacional conclui que a situação atual no Afeganistão é de ajuste de contas, um momento em que os direitos humanos, os ganhos que o povo afegão construiu ao longo de 2 décadas, correm o risco de colapso.
E segundo o ministro português dos Negócios Estrangeiros, ouvido pela agência Lusa, a União Europeia e Portugal continuam focados nas operações de retirada de cidadãos europeus do Afeganistão e no apoio humanitário à população local.
Continuamos focados na operação de evacuação dos cidadãos nacionais europeus que ainda se encontram no Afeganistão e no apoio aos cidadãos afegãos que estão em especial situação de vulnerabilidade e precisam de proteção humanitária internacional.
Declarações da agência Lusa do ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. O governo português admite retirar cidadãos portugueses da ilha de La Palma, nas Canárias, devido ao vulcão que entrou em atividade há 3 dias. Em comunicado, o Ministério da Administração Interna anunciou que está a acompanhar de perto a situação. Nas últimas horas, Cláudio Godinho, a abertura de uma nova boca no vulcão de La Palma, nas Canárias, obrigou a mais evacuações.
Durante a noite de ontem para hoje, foi detectada uma nova boca no vulcão, no bairro de Tacante, em El Paso. Por isso, quem vivia aí perto viu-se obrigado a sair de casa. Ontem à tarde havia 6 mil desalojados, número que já subiu depois das novas evacuações, e mais de uma centena de casas foi afetada. Para ajudar a Espanha a seguir a erupção vulcânica em La Palma, a União Europeia já ativou o sistema de satélites Copérnico. Também a Comissão Europeia está em contato com as autoridades espanholas para oferecer apoio adicional ao país, garantiu a presidente da Comissão através da rede social Twitter. Ursula von der Leyen promete que a União Europeia vai ajudar La Palma a combater os estragos provocados pela erupção vulcânica através da ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.
A situação do vulcão na Ilha Canária de La Palma, em Espanha. Em Portugal, é um protesto de 3 dias. Os trabalhadores da Transtejo e da Soflusa estão em greve parcial nas horas de maior movimento de passageiros entre a Margem Sul e Lisboa. Os trabalhadores exigem à administração comum das duas empresas o descongelamento de salários.